Louvado seja Deus. Trago um abraço da Primeira Igreja Batista da cidade de São Paulo. Um abraço do nosso pastor Paulo Eduardo, pastor Vander, toda a equipe pastoral da amada Igreja do Recreio. Que alegria, pastor Douglas, pastor Guilherme, Daniel, meu novo amigo. Estou acompanhado aqui também. Cadê o meu editor, Maurício Zagari? Está em algum lugar, está ali o Mauricião, nosso mestre querido. Amo demais essa igreja. Cada ano que eu venho, está mais bonita, está mais cheia do Espírito Santo. Mais famílias transformadas. Você pode dar um glória a Deus pela Igreja do Recreio? Aplauda o nome de Jesus por tudo que está sendo realizado aqui esses dias. De carnaval também, conferência, jovens rendidos aos pés do Senhor. Quero te convidar a abrir a palavra de Deus comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 6. E nós vamos ler um dos textos mais bonitos da Bíblia e urgentes também para os dias de hoje. Mateus capítulo 6, do verso 24 ao verso 34. Palavras de Jesus no Sermão do Monte. Diz assim, eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional, Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Que a palavra de Deus frutifique nas nossas vidas. Amém, queridos? Nome do Senhor. Esse texto apresenta três vezes a mesma ordem de Jesus. Não se preocupem, ou não andem ansiosos. Verso 25, Jesus diz, portanto, não se preocupem. Verso 31, portanto, não se preocupem, dizendo. Verso 34, não se preocupem. Essa tríplice admoestação já mostra para mim e para você o desafio que é esse tema. Jesus três vezes está insistindo porque realmente não é fácil num mundo tão turbulento, com tantos desafios, nós simplesmente ficarmos tão tranquilos sem a direção de Deus. Meus amados irmãos, você sabe que o Brasil é hoje o país mais ansioso do mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, de acordo com as autoridades acadêmicas que estudam a questão, os levantamentos mostram que o Brasil tem quase 10% da sua população com algum transtorno de ansiedade. Só para você ter uma dimensão, os países que vêm na sequência, em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, nações como Austrália, Paraguai, Nova Zelândia, que estão ali na sequência, nessas nações, a taxa de ansiedade é identificada em torno de 7%. O Brasil, em primeiro lugar, é um país que destoa. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Destoa. Um país ansioso. 72% dos brasileiros, de acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, não dormem direito. 72% dos brasileiros têm sono prejudicado. Meus amados irmãos, eu estava conversando com uma mulher esses dias, que ela falou comigo assim: pastor, se alguém quiser me derrubar essa semana, primeiro vai ter que me levantar. Eu falei: misericórdia, minha irmã. Que eu já estou caída, pastor, eu já estou derrubado. Eu falei: não, meu, não fala assim. Não, pastor, minha vida já está toda derrubada. Se fizer um filme da minha vida, vai ter que colocar antidepressivo na pipoca da plateia, porque as pessoas vão ficar deprimidas de ver. Eu falei: minha irmã, e a mulher chorando. Quantas pessoas estão assim? Então a ansiedade é um desafio. É um desafio para nós, para a juventude brasileira, um desafio mundial nessa pandemia. Meus amados irmãos, pela primeira vez a ansiedade ultrapassou a depressão como o principal desafio de saúde mental no mundo. É considerado uma emergência, é considerado uma questão de saúde pública, é considerado um grande tema. E aqui nós encontramos um dos textos mais importantes de toda a Bíblia, talvez o texto mais importante da Bíblia sobre esse assunto, o próprio Senhor Jesus nos ensinando. Quem quer aprender com Jesus aqui essa noite? Aqui é o próprio Senhor Jesus abordando frontalmente essa questão da ansiedade, dizendo que nós devemos combater a ansiedade. Então, a primeira coisa que eu queria destacar aqui de cara: o que Jesus proíbe nesse texto são as preocupações malignas. Por quê? Porque a palavra grega para preocupação é a palavra merinate. E essa palavra merinate é uma palavra neutra. A Bíblia fala de boas preocupações e a Bíblia fala de más preocupações. Por exemplo, lá em Filipenses capítulo 2, verso 20, diz sobre uma boa preocupação. Fala assim, Paulo fala: eu não tenho ninguém como Timóteo que tem preocupação sincera com o bem-estar de vocês, da igreja. Você ter zelo pela igreja, amor pela igreja, essa é uma santa preocupação. Uma pessoa que é preocupada com a família, no bom sentido, a Bíblia fala sobre isso também. O apóstolo Paulo utiliza essa expressão, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 7, verso 34. Ele fala que a mulher casada, ela se preocupa com as coisas de casa, e a mulher solteira se preocupa com as coisas do Senhor. Então aqui existem santas preocupações. Último exemplo, 1 Timóteo capítulo 12, verso 25. Lá a palavra merinate também aparece com uma boa conotação, quando diz que os membros do corpo, uns se preocupam com o outro. Por isso que o corpo funciona, por isso que o organismo funciona. Não é assim espiritualmente na igreja, mas Paulo parte de um exemplo do corpo humano. Quando tem um machucado, não dói o corpo? Não vai mandar sangue, não vai fazer uma cicatriz, o corpo não vai reagir para expulsar um vírus, não é assim? Então a minha oração essa noite é que nós possamos sair daqui somente com santas preocupações. Amém, queridos? Agora, a Bíblia vai falar de más preocupações. Existe um tipo de preocupação que Jesus quer expurgar da nossa vida, que nós devemos aprender a combater. E a pergunta então é: qual preocupação é essa? A resposta está nesse texto. Esse texto começa então dizendo no verso 24 que ninguém pode servir dois senhores, porque odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Não dá para servir Deus e mamon, não dá para servir Deus e o dinheiro. E aí vem então o tema: portanto, não se preocupem. Preocupação maligna é toda preocupação que divide a lealdade do nosso coração, toda preocupação que deixa você fragmentado, incapaz de servir a Deus inteiramente. Querido, quem segue em duas direções vai se partir no meio. Não tem como servir Deus e mamon, não tem como ser uma pessoa generosa, amorosa e uma pessoa gananciosa, ambiciosa e fechada em si mesmo simultaneamente. É uma impossibilidade espiritual. Tiago capítulo 4, verso 4 diz o quê? Quem é amigo do mundo é o quê? Inimigo de Deus. Não pode ser gente boa com Deus. Brasileiro quer ser gente boa com todo mundo, né? Não, eu sou amigo de Deus, mas quer ser amigo do capeta? Vai para os quintos dos infernos. Amém, queridos irmãos? Não tem como, não tem como fazer isso. Então, a preocupação que Jesus está falando são preocupações de um coração dividido. E aí, tem outros exemplos, né? Um que eu gosto muito, que é bem assim,
Dois exemplos bem didáticos também, bem didáticos para ficar fixado na sua mente. Em Mateus 13, algumas páginas para frente, quando Jesus conta a parábola do semeador, Mateus 13, 22, ele fala que a semente da palavra caiu num coração preocupado, com merinate. Aí ele usa a comparação de espinhos. Ele fala, a semente caiu na terra, mas as preocupações sufocaram a palavra. As merinates, então são preocupações que dividem o coração, são preocupações que sufocam a palavra de Deus. Já viu quando você às vezes está assim, você escuta a pregação, lê a Bíblia, aí começa a ver o jornal, aí começa a ver as mensagens no WhatsApp, aí começa a ver o negócio da internet, aí começa a ficar aflito, ai, tem que fazer isso, ai, tem que fazer aquilo, e você começa a ficar ansioso, e você começa a ficar aflito, e de repente você esquece a palavra de Deus, e já virou uma pessoa perturbada de novo. Então Jesus falou sobre isso, são preocupações que sufocam a palavra de Deus. Último exemplo, Marta e Maria, Lucas capítulo 10, Jesus estava na casa dessas irmãs, e aí a Bíblia diz que Jesus censurou Marta, Marta, você está merinate, você está preocupada com muitas coisas, só que uma só é necessária, uma só, ou seja, preocupações que te tiram da presença de Jesus. Quem está entendendo essa palavra em nome de Jesus essa noite? Contra esse tipo de preocupação, essa noite, Deus vai nos capacitar a sair daqui fortes para enfrentar essas preocupações. Preocupações que dividem, que sufocam a palavra, que distraem da presença de Deus. Então Jesus, ele em alto e bom som, proíbe esse tipo de preocupação. Ele diz não, não. E aqui é interessante que essa é a palavra que mais se repete nesse texto. Olha que interessante. No principal texto que Jesus ensina sobre ansiedade, a palavra que mais aparece é a palavra não. E não em grego significa não mesmo, o contrário de sim. Não tem mistério, é não, está dizendo aqui, não, não se pode servir dois senhores. Não fiquem dizendo, não se preocupem, basta a cada dia o seu próprio mal. Então você tem que aprender a dizer não para essas preocupações. Dizer não, um não, a palavra não é absoluta e sem concessões. Não tem jeitinho brasileiro nesse não aqui. Jesus chama a própria autoridade dele dizendo, portanto, eu lhes digo. É algo solene. Jesus, ele não está falando de um modo banal, como se fosse uma coisa assim, de autoajuda, um conselho frívolo, uma dica. Ele fala, portanto, eu lhes digo, não andeis ansiosos. Ele está dando um comando proibitivo para os seus discípulos, é um imperativo no presente, que é o tempo verbal aqui. Ele está dizendo um não. Você tem que sair daqui com essa consciência. Você não tem autoridade bíblica para levar preocupações. Tem que deixar aqui aos pés de Cristo essa noite. Você não tem autorização de viver com pesos, com ansiedades. Jesus está dizendo, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está dizendo para você deixar isso daqui. É uma palavra pequena, curta, não. Qualquer idioma você entende. No, 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 nope. Em português é uma monossílaba, não tem nem como separar a palavra não. De tão primária, de tão básica que ela é. E Jesus está usando essa expressão para nós dizermos não para tudo aquilo que é incompatível com o reino de Deus na nossa vida. Dizer não para mamon, em primeiro lugar. Quer deixar de ser ansioso? Tem que dizer não para o consumismo. Tem pessoa que é assim, sofro, logo compro. Compro, logo existo. Está repreendido isso? A pessoa tudo quer resolver com dinheiro, tudo quer resolver com um bem de consumo, tudo quer dizer, é claro que essa pessoa vai ficar ansiosa. Sabe, eu estava esses dias num lugar e tinha um cara se mexendo no telefone com outros colegas assim, e ele estava dizendo assim, olha o meu neném, olha o meu neném. Aí o outro, olha o meu nenenzinho, olha o meu nenenzinho, meu nenenzinho. Aí eu queria ver o neném também, né? Falei, como é que é esse neném aí? Aí quando ele me mostrou, era foto de um carro. Pelo amor de Deus, gente. Já viu gente assim? A pessoa trata as coisas como se fosse gente. Quem já viu? E as pessoas, ela trata como coisa, ela coisifica. É uma inversão. coisas são tratadas como gente e gente é tratada como se fosse uma coisa. Quer dizer, pessoas que vão ficando materialistas. Pessoas que vão ficando, sabe, mamão meu que está no céu. Está repreendido isso. Ela não ora ao Pai que está no céu. Ela ora, sabe, 1 Timóteo 6, verso 9 e 10 diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, os quais levam à ruína e à destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então não a mamon, não a ansiedade por status, não... Aí Jesus diz então, para dizer não também, às murmurações. Não às murmurações, gente que vive reclamando de tudo. Ele fala assim: não fiquem perguntando o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Jesus está dizendo não. Olha que bonito, Provérbios 21, verso 23. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Quem é cuidadoso no que fala, evita muita angústia desnecessária na vida. E Jesus está dizendo que para combater a ansiedade, eu tenho que dizer não. Não vou ficar reclamando. No nosso lábio, que possa existir salmos, hinos e cânticos espirituais. O pagão que se comporta assim, Jesus falou, é a pessoa sem Deus que se comporta assim. Como se tudo fosse aqui, como se tudo fosse agora, como se tudo girasse em torno de você. Quem já teve um dia difícil na vida? Todos nós. Gente, ano passado eu tive um dia dificílimo. Um dia dificílimo. Pensa um dia difícil. Foi esse dia para mim. Eu acordei, já começou que minha esposa queria que eu fosse para a academia. Já começou difícil o dia para mim. Não, você tem que estar muito barrigudo, vamos para a academia. E aí a Natália, eu fui lá para a academia, e aí eu estou lá na academia, e aí depois, Natália, agora chega, né? Não, agora você vai pagar as contas. Aí, Natália, eu fui lá pagar boleto. Gente, a vida é pagar boleto e tentar emagrecer. Eu fui lá pagar os boletos, aí fui lá, resolvi os negócios no banco, fiz o que tinha que fazer, tal. Aí quando eu estou voltando, a Natália falou: Davi, a Maria caiu na escola. Eu não conseguia chegar no meu escritório, que cada hora acontecia uma coisa. A minha filha caiu de um brinquedo no colégio dela. A Maria fez 11 anos, ela estava num brinquedo. Eu cheguei na escola, a minha filha, gente, toda arrebentada no chão, chorando. A diretora sem graça. Falei: vocês põem um brinquedo para machucar, a escola é para educar, não para quebrar. Você fica nervoso na hora. Esse negócio, ela caiu de um brinquedo. Aí eu levei ela no colo, ela chorando, com as pernas arrebentadas, estava machucada. Fui para o hospital, você fica nervoso. Eu cheguei no hospital, eu fiquei na fila errada um tempão, gente. Fiquei no lugar errado lá, esperando, e ela chorando, e ninguém me falava nada. Eu falei: gente, vocês não vão atender a mulher da recepção? Não, você está no lugar errado. É lá no outro lado das crianças. Eu falei: você não é uma recepção, você é uma decepção. Você não está vendo eu parado aqui com a mulher, a minha chorando aqui, você não fala nada, a minha filha, a menina chorando, a Maria, não, agora que você fala, eu estou aqui. Aí levei a Maria num lugar, gente, pensa um dia complicado, um dia muito complicado. Quando chegou no final do dia, eu não tinha nem pego no meu telefone. Por quê? Porque foi um dia complicado, gente. Quando tem um dia complicado, eu peguei no final do dia, falei: Natália, agora eu preciso, espera aí que eu preciso responder as mensagens, porque senão vai acumular para amanhã. E telefone de pastor é só misericórdia de Deus, gente. Ninguém liga para dar notícia boa. Está repreendido isso também? Aí comecei. Expulsei demônio. Fui falando, fui deletando. De repente, chegou a mensagem de uma pessoa. Um ser humano só. Tinha tipo assim, mais de 100 mensagens. Um infeliz. Um único infeliz tinha mandado 100 mensagens. Mais de 100 mensagens. Eu fico olhando assim, não era possível. Quando eu abri, não era grupo, quem entendeu? Não era, era uma pessoa, um. Quando eu olhei ele, gente, ele nervoso, né? A pessoa nervosa. Quer dizer, 8 horas ele mandou uma mensagem assim: oi, Davi. Eu não respondi, claro que eu não respondi. 8:05, Davi. Aí tipo 8:20 ele: você já foi mais humilde. Como assim? O cara foi apelando: não precisa mais me responder quando vê essa mensagem também não. Eu não sei para que dá o telefone. E começou a xingar, ficou nervoso. Meio dia depois: pastor, me perdoa, eu estava nervoso. E aí ele brigou sozinho. E eu comecei a mostrar para minha esposa, falei: Natália, olha as coisas que eu passo, Natália, né? Quer dizer, o miserável começou a briga, continuou a briga, terminou a briga. Eu nem entrei nessa briga, meus irmãos. Eu nem dei o tempo de eu entrar na briga. O infeliz terminou a briga sozinho, porque as pessoas são assim. As pessoas sem Deus, a pessoa quando não está com o coração, ela pensa que tudo gira em torno dela. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Fala besteira, fala o que não deve, se torna uma pessoa precipitada, se torna uma pessoa crítica, se torna uma pessoa julgadora. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 10, verso 19, diz assim: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. É o que Jesus está dizendo para você essa noite: não fica falando demais. Não sou eu que estou dizendo isso, Jesus falou isso. Quer vencer a ansiedade? Controla mais o que sai da sua boca. Controla o seu uso do telefone, o que sai do seu dedo também. Fala assim: eu e meu iPhone serviremos ao Senhor. Fala assim: eu vou ser uma pessoa crente nas mídias sociais. Eu vou ser uma pessoa convertida na maneira de falar com os outros. As pessoas também têm a vida delas. As pessoas também têm os desafios. Seja gentil. Seja gentil com o outro. É o que Jesus está dizendo. Sabe, meu irmão? Antes de amarrar o diabo, amarra a tua língua. Aleluia. Amarra a tua língua. Os fariseus é que falam muito. Mateus 6, Jesus fala: os fariseus acham que por muito falar serão atendidos. Vocês não. Sai da boca de vocês apenas aquilo que vai trazer graça aos que ouvem. Jesus está ensinando o cristão e a cristã não serem catastróficos, não serem pessoas fatalistas, ansiosas. Isso depõe contra o evangelho. Por definição, o que significa evangelho, gente? Boa nova, boas notícias. Nós somos essas ovelhas aqui, ó, evangelistas, portadoras de boas notícias. Portadoras de boas notícias. Vamos levar a palavra de Deus. E Jesus então começa a dar razões para isso. Para você não ficar ansioso, tem pelo menos duas imagens muito conhecidas que Jesus usa nesse texto. Primeiro, ele fala dos pássaros no céu. Querido irmão, onde houver pássaros, há esperança. Amém? Por quê? Olha, Jesus, olha os pássaros no céu. Olha para a suavidade das aves. Olha eles voando. Olha aí a desenvoltura das aves. Olhe atentamente. Quando Jesus fala, olhem os pássaros, é uma palavra assim, olhar com atenção, não é olhar distraído. É olhar, é contemplar, é admirar, é refletir. A fé cristã é uma fé que nos chama a refletir, a examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é uma fé que te incentiva a tomar drogas, usar, anestesiar o cérebro para fugir do problema. Não, ela ensina a buscar forças em Deus para encarar os problemas. Não fugir dos problemas como se eles não existissem. E Jesus está chamando aqui, ó, olha para as aves do céu. Olha para as aves do céu. Tem uma lição nas aves do céu. Deus cuida das aves, Ele não vai cuidar de vocês? É o que Jesus está falando. Jesus está aqui evocando a consciência israelita de que Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Essa informação já está lá no Antigo Testamento, já está lá na Bíblia hebraica. Por exemplo, Salmo 147, verso 8 e 9 diz assim: que Deus dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos quando gritam de fome. É Deus que dá a capacidade do ser humano e da natureza, das criaturas que Ele criou, de serem sustentadas. O último doador de todas as coisas é o próprio Deus. Deuteronômio 8 diz assim no verso 17 e 18: não digam, pois, no seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Não. Lembrem-se que o Senhor, o seu Deus, porque é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Ah, quer dizer, Jesus está dizendo assim, né? Ele está atribuindo comportamentos humanos aos pássaros. Alguém já viu um passarinho na fila do banco com o telefone? Faz o Pix, faz o Pix. Ninguém nunca viu isso. Se você vê, repreende que está endemoniado esse passarinho, meus irmãos. Jesus, ele fala uma coisa que é engraçada. Por quê? Ele fala assim: alguém já viu um passarinho plantar, colher? Alguém já viu um passarinho armazenando no celeiro? Lógico que não, porque passarinho não faz isso. Jesus está, quem está entendendo? Ironizando. Jesus está ironizando, ele está usando uma paródia, uma figura, uma paródia, para dizer: gente, Claro que o passarinho tem um jeito, ele pega lá a minhoca, ele faz o ninho dele, mas ele está dizendo, quem está cuidando do passarinho é o próprio Deus. Se Deus cuida assim de uma ave, ele não vai cuidar muito mais de vocês? Em Mateus 10, verso 31, Jesus diz explicitamente, vocês valem mais do que muitos pardais. O lugar de honra da humanidade na criação de Deus. A segunda imagem, agora ele vem para a terra. Olha o lírio no campo. Vejam os lírios no campo. Então, o problema de muita gente é que a pessoa olha o delírio do campo. Calma. Jesus está chamando você para olhar para uma coisa bonita. Para uma flor. Ele diz, vejam os lírios. Ele vai falar o seguinte. Deus veste o lírio assim. Não se sabe, não existe consenso de qual é essa flor. Não tem como saber qual é a flor. O que é o ponto aqui é que é uma flor do campo. Ou seja, uma flor silvestre. E não uma flor de jardim. Não uma flor cuidada pelo jardineiro, pelo botânico. É uma flor selvagem. É uma flor do campo. E Jesus está dizendo, olha lá, aquela flor no campo... Deus veste ela de beleza. Deus veste ela. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como essa planta que Jesus vestiu, que o Pai vestiu. Se Deus veste assim, essa erva do campo, Jesus realça a efemeridade, como é transitória, passageira a vida da flor. Se Deus veste assim a erva, que hoje existe e amanhã é lançada... no fogo, provavelmente plantinhas para combustão do forno a lenha, né? Fogo a lenha nas casas, até hoje, muito comum naquela região, no Brasil também, no interior, né? Sem forno a lenha, muito comum. Jesus está falando, gente, essas plantinhas estão aí, amanhã já vão estar no fogo, e olha a beleza que Deus coloca nelas. Deus não vai vestir muito mais vocês, homens de pequena fé. Jesus está mostrando então, que na ansiedade tem uma pitada de incredulidade. A ansiedade, ela, dependendo do tipo de preocupação que está crescendo na nossa vida, é uma coisa espiritual, muitas vezes, de acordo com o ensinamento de Jesus. Porque ele compara, equipara esse tipo de ansiedade com a crise da fé na providência divina. Essa poderia, inclusive, ser uma definição teológica de ansiedade nesse texto. Ansiedade. Como crise da fé na soberania, na providência de Deus. Que leva a pessoa então a murmurar, a ficar aflita, desesperada. Uma mulher foi preencher um documento, aí estava escrito assim, estado civil. Ela colocou socorro. Calma, minha irmã. A pessoa começa, sabe, a pessoa ansiosa começa a falar coisas ofensivas. Começa a se colocar em situações embaraçosas. Quem crê que o Espírito Santo pode inundar a nossa vida de paz essa noite? A palavra de Deus diz que sim. Esse texto nos ensina que sim. Nós somos amados pelo Pai. Esse texto, Jesus anuncia em alto bom som que nós somos amados por Deus. Tem pessoas que vão se tornando megalomaníacas. Que querem cada vez mais, mais. Porque ela tem uma fome lá dentro. Que não é saciada pelo dinheiro. Ela compra roupa. Compra outra roupa. Compra um tênis. Compra outro tênis. Continua vazia. Compra carro. Eu estava no ano passado. Começo de 2023. Em Campinas. Com um homem. E esse cara chorava. Ele chorava na casa dele. Um homem muito rico. 5 carros na garagem. Ele tem 5 carros. Várias casas, um apartamento enorme, e esse homem chorando na sala da casa dele, e ele vira e fala assim, pastor Davi, eu descobri que sem Deus eu sou um monstro. Ele usou essa expressão, eu descobri que sem Deus na minha vida eu sou um monstro. E ele chorava, eu não acredito no que eu fiz, e ele chorava, e aquele momento, meus irmãos, porque nós somos de carne e osso, todos nós. Quem está entendendo o que eu estou tentando dizer? Eu fiquei olhando para ele. E no fundo do meu coração, naquele momento, eu comecei a orar e falar, Deus, eu não quero virar um monstro sem o Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia. Porque muitas vezes a pessoa está assim, querendo mais, mais. Jesus, olha, ele, ele corta esse tipo de ilusão dos seus discípulos. Ele fala, ó, nem Salomão, que foi o rei mais famoso de Israel, que as pessoas vinham de longe, foi o auge da opulência de Israel, construiu o templo, a rainha de Sabá, as pessoas vinham do mundo, ficavam deslumbradas com a sabedoria de Salomão. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como aquele lírio do campo. Se Deus veste assim o lírio, não vestirá muito mais a vós. E Jesus então vai dizer, o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus pela sua sabedoria, pela sua onisciência, pelo seu amor conosco. Amém, queridos? Amém, recreio? Amém, amém, amém. Sou pentecostal, meus irmãos. Aleluia. Dá uma glória a Deus aí. Vocês estão muito pentecostal também. Aplaude o nome de Jesus aí. Igreja avivada. Meu irmão, olha só o que, que Jesus está dizendo. O Pai Celestial sabe do que você precisa. Não é que você não pode perguntar. Não é que Jesus não está proibindo o planejamento. Ele está proibindo as preocupações. Nenhum lugar a Bíblia proíbe você de planejar. Ao contrário, a gente não falou aqui de responsabilidades, de boas preocupações, zelo, amor, carinho. Isso é importante. O que Jesus está proibindo não é isso. Aliás, nós temos que planejar. Nós temos que planejar, né? No livro Formigas, Maurício Zagari foi o meu editor, revisor do livro. O livro Formigas, que eu escrevi com o Leandro, eu já preguei aqui anos atrás sobre esse livro. Tem uma frase assim: escreva os seus planos a lápis, porque a borracha está na mão de Deus. Nós vamos planejar. O coração do homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Né? Consagre ao Senhor os seus planos, eles serão bem sucedidos, diz o livro de Provérbios. Então é muito legal você planejar, você ter alvo na vida. O apóstolo Paulo diz, né, o meu alvo é Cristo, Jesus mesmo. Sei de onde vim e para onde vou. Senso de propósito, senso de direção, isso é uma bênção. O problema não é fazer planos, o problema é fazer planos sem Deus. Não digam, eu vou fazer isso, aquilo. Digam, se Deus quiser, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O que Jesus está proibindo não é isso. Jesus está proibindo a preocupação. Por quê? O próprio Deus conhece a nossa necessidade. Isso aqui é muito bonito. Jesus ensinou no começo desse capítulo 6 de Mateus a orarmos o Pai Nosso. E aqui ele está falando que tipo de pai é esse? É um pai que conhece as suas necessidades. E que supre as suas necessidades. Não é um pai insensível. Isso é muito bonito, meus irmãos. Embora Deus seja invisível para nós, nós não somos invisíveis para Ele. Ele nos vê, Ele sabe. Eu nunca me esqueço de uma ilustração que eu ouvi uma pessoa falar real, de um incêndio numa casa. E no andar de cima tinha uma criança, o filhinho do dono da casa, que estava na janela apavorado, e o pai gritava assim, a casa em chamas, e o pai grita para o menino, pula filho, 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 pula, pula, pula agora. E o menino estava olhando para baixo, e a fumaça da fuligem impedia a visão dele, então ele não viu o pai dele, e ele começou a chorar, papai, eu não estou te vendo, eu não estou te vendo. E aí o pai falou assim, bem firme, filho, pode pular, você não está vendo o papai, mas o papai está vendo você. E ele escutou a voz do pai, se jogou e o pai segurou ele. O pai segurou ele. Ele pulou literalmente nos braços do pai. É o que Jesus está dizendo aqui de algum modo. Ele está dizendo, não fica reclamando, não fica apavorado, não deixa a ansiedade destruir sua fé. O pai sabe o que você precisa melhor do que você mesmo. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Os planos de Deus para nós são superiores aos nossos próprios planos para nós. No capítulo 10, Jesus diz que o Pai sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Nós não sabemos, gente. Careca, sabe, é zero, é fácil, né, meus irmãos? Agora, as outras pessoas, Deus ele olha e fala assim, 179 mil fios de cabelo, 205 mil e 4 fios de cabelo. Ele, quer dizer, é um hebraísmo, é um modo de dizer que Deus te conhece melhor do que você mesmo. E aí vem a parte mais bonita do texto. Por quê? Essas palavras aqui abrem o caminho para a instrução positiva do próximo verso, que é o clímax de toda a passagem, de todo o capítulo 6 que está sendo desenvolvido aqui, esse argumento de Jesus sobre não deixarmos o dinheiro, não deixarmos a aflição de ter ou de perder, dominar a nossa vida. E aí Jesus então diz: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Aqui tem um comando e uma promessa. O comando é muito direto: buscar a Deus. É um comando sem paralelo. Muitos autores, muitos eruditos afirmam que esse é o ponto alto da literatura sapiencial de todos os tempos. É a exortação positiva. Nós falamos do não, do basta, não a mamon, não as reclamações. E aqui tem então um comando positivo: buscar a Deus. Não é uma espera passiva. Jesus está ensinando o cristão e a cristã: querido irmão, querida irmã, você não é refém da vida. Você não é vítima da vida. Você foi amado e desejado por Deus Pai desde a eternidade. Escolhido, a graça de Deus te alcançou. É uma outra postura diante da vida. Não uma postura fatalista, triste, não. É alguém que busca o reino do Senhor. Romanos 14, verso 17 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Reino de Deus é comparado com uma semente. Jesus comparou o reino de Deus com uma semente. Que a semente do reino de Deus possa crescer em cada área da sua vida. Que o reino de Deus cresça no seu casamento. Que o reino de Deus cresça no seu lar. Que o reino de Deus cresça nas suas finanças, na sua profissão, nos seus relacionamentos, no seu lazer, nas suas palavras, nas suas ações, nas suas reações, nos seus pensamentos. Meus amados irmãos, que tudo que está em nós possa dizer: reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Isso aqui é muito bonito. Jesus está falando do sentido da vida. Qual que é o significado então da vida? Ansiedade tem a ver também com que sentido da vida? O que te preocupa é o que te domina. Aquilo que ocupa os seus pensamentos é aquilo que molda o teu caráter, aquilo que molda as suas ações. Por isso, Paulo vai nos alertar. Paulo vai repetir o ensinamento de Jesus em Filipenses 4. Ele vai dizer: olha, não fiquem ansiosos, antes, com orações, súplicas e ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, sabe? E toma cuidado com os pensamentos. Pense em tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é honesto. Quer dizer, a sua mente, meu irmão, não é uma latrina. A tua mente, minha irmã, não é uma lata de lixo. Nós temos alguma capacidade de permitir deixar coisas dentro dela. Quem está entendendo? Amém, amém, amém? E fora da mente. E Jesus está dizendo: o que tem que ocupar a nossa vida, os nossos ímpetos, é a busca pelo reino de Deus. E não as coisas da terra que são passageiras. Esse texto é bonito. Quero caminhar para fechar, para a gente orar. Quero ouvir meu irmão Daniel. Jesus está ensinando a gente a viver de dentro para fora. A ansiedade é viver de fora para dentro. Você deixa as circunstâncias te dominarem. Você fica apavorado, você fica refém da vida. Jesus está ensinando que nós temos uma graça em nós, que nós vamos buscar a Deus no meio das adversidades. Então não é ser uma fachada, é você ser um cristão de verdade. Você recebe essa palavra? Eu vou encerrar contando esse testemunho para a gente orar. Fui pregar numa igreja amiga em Recife. Fui convidado para pregar na igreja anglicana, pastor Bispo Miguel Ochoa. A igreja anglicana é uma igreja evangélica, mas eles têm ainda costumes mais antigos. Por exemplo, muitas igrejas anglicanas usam o colarinho clerical. O pastor usa o colarinho clerical. E eu sou batista. O pastor Miguel falou assim: Davi, eu sei que você não usa, mas aqui na nossa igreja a gente tem o costume de usar. Se você não se importar, você podia colocar. Sabe uma recomendação assim, bem suave, meus irmãos? Falei: Bispo Miguel, você é meu amigo, não tem problema nenhum. Claro, eu falei assim: eu tô gordinho, manda um colarinho GG para mim. Aí eu tava lá no hotel, tocou o telefone do quarto, eu atendi. O recepcionista falou assim: Santo Padre, sua roupa chegou. Minha roupa chegou. Eu estou indo aí. Ele falou, não, Santo Padre, eu já mandei a tua roupa subir. Eu falei, tudo bem, né? Aí tocou a campainha. Quando eu abri a porta assim, a camareira se inclinou para me entregar o colarinho. Ela falou assim, bênção, padre. Gente, eu sou batista, filho de pastor, né? Eu não sabia o que fazer. Eu falei assim, vá e não peques mais. Eu falei, agora. Aí eu peguei o colarinho clerical. Aí eu coloquei assim, coloquei o colarinho na rua. Aí eu fiquei pensando nisso, por quê? Eu fiquei pensando nisso, né? Eu liguei para minha esposa, contei, Natália, eles pensam que eu sou padre, será que tem que dar mão para beijar? Aqui, como é que é? E aí, Natália, não, Davi. E aí eu fiquei pensando nisso, porque assim, é fácil para nós perceber o respeito do outro, o formalismo do outro. Quem está entendendo, né? A tradição do outro é fácil para você perceber, porque você está distante. Agora, nós também temos as nossas tradições. Nós também temos o nosso modo de falar, de agir, de comportar. E aí isso é um risco, por quê? Porque às vezes nós vamos também, não percebemos. E podemos virar uma fachada. E podemos virar uma casca. Todos nós temos esse risco, todos nós. O risco de você então não buscar mais o reino de Deus. De você estar aqui por outra razão. Você está aqui porque alguém me pediu para você vir. Está aqui porque não tem nada para fazer. Porque você é chato, ninguém te convida para nada. Ah, vou para a igreja. Você é uma pessoa insuportável, uma pessoa estúpida. Você é uma pessoa que está aqui para ver alguém no final. Você é uma pessoa que está aqui, não sabe nem por que está aqui. Jesus está dizendo, você ainda não está no reino de Deus. Você ainda está ansioso, ansiosa. Uma pessoa cansada e cansativa. Mas essa pode ser uma noite de mudança nas nossas vidas. Se nós mudarmos de postura, falar, Deus, eu quero buscar o teu reino, 2024 vai ser diferente na minha vida, de dentro para fora, não uma fachada. E Jesus encerra então, dizendo assim, meus amados irmãos, abre as suas mãos. Ele diz, portanto, não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Um dia de cada vez na presença de Jesus. Cada dia Deus vai te fortalecer. Deus não só conhece, Ele tem poder para suprir suas necessidades. A ansiedade não vai ter espaço na sua vida, meu irmão. As ansiedades malignas, sabe? Significa que sempre Deus vai suprir? Não. Porque o próprio Jesus falou que tem momentos de perseguição. Existem momentos de deserto na vida. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O apóstolo Paulo diz, 2 Coríntios 11:27, fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum e suportei frio e nudez. O apóstolo Paulo ficou sem roupa, ficou sem comida, ficou sem lugar para dormir, mas a graça de Deus não o abandonou. Quando sou fraco é que sou forte. Existem momentos de luta. Mas não significa que Deus te abandonou. Vamos viver então um dia de cada vez. Jesus aqui foi muito sincero. A honestidade de Jesus é brutal nesse texto. Enquanto você estiver vivo, vai ter louça para lavar. Amém, meu irmão? No mundo vai ter aflições. Tem o mal de cada dia. E eu encerro com isso. Abre a mão. Tem o mal de cada dia. Mas não faltará provisão de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Tem o mal de cada dia, mas tem renovo de Deus sobre a sua vida. A palavra de Deus diz, embora o meu exterior está se desgastando, o meu interior é renovado dia após dia. Deus, eu oro por renovo na vida da minha irmã, por renovo espiritual. Olha o meu irmão que está esgotado espiritualmente aqui, Senhor. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Tem o mal de cada dia? Tem. Mas meu irmão, tem a presença de Jesus. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não tenha medo do futuro, porque Jesus já está lá. Deus abençoe a igreja.